Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje, conversando com vocês aqui do litoral de Santa Catarina, nós veremos um dos filósofos muito importantes na academia recente. Tem crescido muito esse filósofo em várias áreas, sobretudo no direito, tem crescido bastante trabalho dele, ele já é falecido. Eu me refiro a Luigi Parraison. Este é o filósofo italiano que veremos hoje. E veremos o trabalho dele, que é uma coletânea de ele separou esses textos que, segundo ele, eram representativos da obra dele, né? Que teve a sua compilação e publicação aqui no Brasil. O título da obra é Verdade e Interpretação. Um tema complicado, difícil, numa época em que estamos tratando da pós-verdade, em que estamos tratando de um neorrelativismo, não é? Ou um subjetivismo que muitas vezes se mostra como um objetivismo. O Parraison, ele estudou e se formou em Turim, isso ainda lá pelos anos, na parte final da década de 30 do século passado. E foi professor titular ali, né, na Universidade de Turim, e publicou muitos trabalhos, fez muitas pesquisas. Aqui no Brasil, o trabalho dele começa, nos últimos 15, 20 anos, ele começa a ser bastante discutido, bastante estudado. Bem, neste livro que ele fez, recolheu escritos dele. Ele mesmo coloca isso no prefácio, que a ideia era passar um grande painel, não é, de argumentos consistentes e fundamentais do pensamento dele. No entanto, o próprio Luigi nos diz que ele sabe que, por conta disso, o tema ficou algumas vezes repetitivo. Então, eu selecionei para estudarmos aqui o cerne dos trabalhos, a partir do qual o pensamento dele deriva para várias áreas, para vários conteúdos. Peço desculpas a vocês se a voz do professor hoje está arranhada por conta do ar-condicionado muito gelado, mas a aula poderá fluir normalmente. Bem, o que que ele se propõe, a que ele se propõe nesta obra? Ele mesmo nos diz, ele diz assim: reivindica-se aqui a necessidade e a autonomia da filosofia, hoje mais do que nunca, frente ao assalto que lhe é movido de todas as partes, pela ciência, pela religião, pela política, todas elas, quando violam os limites de seus campos, dentro dos quais somente a filosofia tem as condições de contê-las, deturpam a sua própria natureza, degenerando em cientificismo, fideísmo, panpoliticismo, isto é, precisamente naqueles que são os males do nosso tempo, a superstição, até mesmo da razão, o fanatismo, tanto político quanto religioso, a ideologia, que é a instrumentalização do pensamento. Bem, para Luigi Parraison, a maneira que temos aqui do resgate é fazermos de novo a filosofia falar e as outras áreas saberem respeitar as diferenças, as distâncias e outros elementos. Muito do que é feito com o nome de filosofia não é filosofia, na opinião desse autor. O texto que nós vamos ler aqui, ele vai apontar para uma dessas faces, que é a ideologia. Ora, há alguns dias nós vimos no Brasil uma imensa polarização, mais uma vez. partidários de um determinado partido e político defendiam um pressuposto, um ponto de vista, e do outro lado, como se parece que só havia dois lados, todo o resto acusando, dizendo que as leis estavam corretas no que elas estavam na aplicação delas, e vocês acompanharam o que houve. Este filósofo vai entrar nesta questão colocando abaixo todo o sistema ideológico. E ele aponta, na conversação dele, ele vai direto lá em Marx e vai mostrar que muito daquilo que recebeu o nome de filosofia nunca foi filosofia, foi outra coisa. Foi um discurso de historicidade, um discurso de posse de conteúdo. Bom, uma diferenciação fundamental é o pensamento expressivo e o pensamento revelativo. Compreendendo isso, provavelmente toda obra poderá ser lida com uma proximidade grande do que o autor quis colocar. Ele diz: aprofundando a diferença entre pensamento, que é mero produto histórico, e o pensamento que manifesta a verdade, sem esquecer que essa distinção não diz respeito apenas à filosofia, mas constitui um dilema frente ao qual o homem se encontra em cada uma de suas atividades. O homem deve escolher entre ser história e ter história, entre identificar-se com a própria situação ou dela fazer um trâmite para atingir a origem, entre renunciar à verdade ou dar uma revelação irrepetível dela. Isso depende de modo todo, como homem livremente, e não me detenho aqui a indagar a especialíssima natureza desta liberdade originária, na qual reside não apenas o ser do homem, mas sua própria relação com o ser. Do modo como um homem, portanto, livremente prospecta a própria situação. Bom, então nessa primeira aproximação, o Parizon vai nos mostrar a diferença entre o pensamento que é mero produto histórico. Esse pensamento que é mero produto histórico, para ele, para o Parizon, ele diz respeito à situação, ele diz respeito aos elementos de época, ele não chega propriamente a ser filosófico nas raízes dele. Já o pensamento que vai manifestar a verdade, esse é de outra ordem, está ligado profundamente à pessoa e o ser. Vamos caminhar para lá, vamos ver o que ele quer dizer com isso, os problemas, não é? Eu vou ultrapassar aqui algumas páginas, na qual ele fala de muitas ilustrações, para que possamos ir diretamente ao que nos interessa aqui, bom? Que é a questão da ideologia. Primeiro, ele vai questionar profundamente a questão de verdade e história, e vai nos mostrar o quanto muitas escolas e correntes que defenderam a história, achando que com isso estariam fazendo filosofia, não fizeram mais do que instrumentalizar tudo e se afastar da filosofia. Fizeram um discurso datado, de época, defenderam uma verdade que era uma verdade de situação, achando que era uma verdade filosófica. Vamos ver isso nas palavras dele, no pensamento dele, ok? Ele vai problematizar, então, filosofia e ideologia. Antes, por favor, considerem o que é ideologia para vocês. Ideologia pode ser, por exemplo, um sistema, códigos de preceitos, de normas, de composições em torno de um tema como a política, economia ou outro. Isso seria uma ideologia, por exemplo, uma ideologia que pregasse a liberdade, a igualdade entre as pessoas. Vamos ver o que ele vai colocar sobre isso. E ele já começa dizendo que o conceito de ideologia foi extremamente manipulado e adulterado de suas bases originais, restando, ainda assim, duas vertentes que ele vai explorar. Vamos então ao Luigi Parrison. O termo ideologia tem mais de um século e meio de vida, durante o qual foi assumindo as mais diversas significações, frequentemente também contrastantes, até chegarmos a uma Babel semântica. Duas concepções, no entanto, permaneceram relativamente constantes na longa história deste termo. Em primeiro lugar, a de uma origem, por assim dizer, material das ideias. E, em segundo lugar, a da destinação política da ideologia. Foram se alargando, então, naquelas mais gerais da historicidade e de pragmaticidade do pensamento, entre pensamento e situação e da relação entre teoria e praxis. Ok? Foram se esparramando essas correntes, uma falando da questão material das ideias, como ele colocou, e a outra da política da ideologia, tá? E ele diz que isso foi se esparramando, chegando a considerar, entre outras coisas, a questão do pensamento e situação e teoria e praxis. Agora, então, ele vai entrar com o trabalho dele sobre isso. Ele diz: as duas características a que eu fiz menção incluem-se nas propriedades daquilo que em outro lugar chamei de pensamento expressivo. Por favor, vocês que estão acompanhando a aula, anotem no caderno, no bloco, o que é alguns conceitos chaves aqui. Esse é um deles, tá? É pensamento expressivo. Então ele diz: há filosofias que não fazem outra coisa senão exprimir a sua época, da qual são, ao mesmo tempo, conceitualização e o guia, o produto e a consciência, o retrato e o instrumento. São produtos da razão humana, por um lado, inseparavelmente ligados à situação histórica na qual nascem, na qual vivem, e por outros, desejosos do poder, isto é, da eficácia no mundo histórico. A estas pretensas filosofias históricas e pragmáticas se contrapõe o pensamento autenticamente filosófico, que com seu caráter especulativo tem, pelo contrário, o dever de revelar a verdade. Por favor, acompanhem com atenção essas diferenciações que ele faz, ok? Então, ele diz que essas filosofias que brotam, que se colocam como guias, como conceituação de uma época, como consciência, como retrato, e há várias filosofias que fizeram e se prestaram a isso. Ele diz: estas não chegaram ao que nós denominamos filosoficamente como verdade. Quem, para chegar à verdade, você precisa ir pela filosofia. E esta filosofia, de fato, ela até pode ter elementos históricos, mas ela tem um caráter especulativo filosófico, a pessoa com ser. Aí você tem a verdade. Bem, considerando esta crítica de Parrison e outros estudiosos, é que lá há mais de 20 anos, na construção deste prédio, que permanece aberto, chamado Filosofia Clínica, tive alguns cuidados. Por exemplo, se eu restringisse na ocasião, e era um pesquisador solitário pesquisando isso, se eu reduzisse tudo à historicidade, à historiografia, eu faria o que Parrison aqui coloca na obra dele como uma grande redução das coisas. Seja qual fosse a historicidade que eu adotasse, hegeliana, romântica alemã, neo-grega ou qualquer outra, não é? Agora, as mais recentes italianas, seja qual for o critério, eu estaria caindo No, na, de uma redução bruta das coisas, achando que através da historicidade eu chegaria a qualquer coisa. Reconheço que não temos como fazer isso, a não ser episodicamente, uma vez ou outra. Como corrigimos isso? Conversando a historicidade com a estrutura do pensamento e com as bases categoriais. Agora sim. Agora nós temos como ir além de uma historicidade pura, seja ela qual for, de que perspectiva for. E há muitas maneiras de fazermos historicidades, vocês sabem. Então, o modelo básico precisa conversar de fato com esses elementos, não é? Nem tudo o que a historicidade apontará vocês encontrarão depois na estrutura de pensamento. Por exemplo, às vezes há fatores na historicidade que vão se associar de tal forma que não vão apontar para um tópico depois. Na historicidade aparece emoções e sensações quanto a um determinado contexto. Quando você vai à estrutura de pensamento dessa pessoa, onde estão esses dados? Às vezes eles derivaram. E a historicidade, que é um relato, um estudo, uma interpretação de onde você esteve, com quem você esteve, o que aconteceu, daí o nome historicidade e não história, não daria conta. Mas ainda assim, a estrutura de pensamento seria bastante precária, porque corremos vários riscos aqui de solipsismos. Para evitarmos estes e outros problemas, lá nas bases categoriais colocamos isso sobre o crivo de uma época, no sentido de conversar com esta época, e não aprisionar tudo isso a uma época. E, no entanto, ainda assim, sem os sistemas autogênicos finais, toda essa leitura fica bastante prejudicada. Esta foi a maneira de responder à crítica que o Parrison vai fazer aqui à história, à historicidade e também a outros autores. Ele coloca abaixo os muros marxistas e ideológicos com o estudo que ele faz. Mas isso nós veremos nas palavras dele. Ele diz: as duas características que fiz menção incluem-se nas propriedades daquilo que em outro lugar chamei de pensamento expressivo. A diferença que proponho entre pensamento expressivo e pensamento revelativo, com esta finalidade, tenciono, em primeiro lugar, examinar as duas características fundamentais do pensamento ideológico, para reportá-las às duas propriedades essenciais do pensamento expressivo. Vamos ver então o que ele quer dizer com isso, tá bom? Então ele vai começar com uma crítica, com a historicização do pensamento. Vamos acompanhar com calma e eu vou explicando alguns elementos. Ele diz: em primeiro lugar, a historicidade. No discurso puramente expressivo, a historicidade exaure a própria essência do pensamento. Tal é, de um ponto de vista ideológico, a função das ideias, as quais não fazem senão exprimir a situação histórica, traduzindo-a em termos conceituais e aceitando serem avaliadas somente com base na sua aderência ao tempo em que surgem. Então ele vai citar Marx, ele diz sobre Marx: instituiu um nexo orgânico e dialético entre a base material e a superestrutura ideal, que é o seu produto. O primeiro dever que se apresenta diante do pensamento expressivo é, portanto, a sua historicização, individuar o seu significado no mesmo no ser representação do seu tempo, o seu valor na capacidade de conceitualizar as condições da existência e sua verdade, na sua correspondência ou aderência ou adequação à situação histórica. Ele se presta egregiamente a este tratamento, porque já é radical e exclusivamente histórico, isto é, despojado de toda a preocupação de atingir a verdade, é investido apenas da idoneidade para exprimir a situação. É precisamente este o tratamento a que se costumam submeter as ideologias. Vejam, o Parrison faz uma crítica direta aqui, nesse ponto, não é? Ele diz que nesse trabalho de historicizar as coisas, para fundamentá-las, para justificá-las, nós nos afastamos da verdade. E acabamos construindo ideologias de épocas que, quando muito, vão dar conta de uma situação, vão se dirigir a uma situação. Para evitar uma não menos simplista do que vã confutação do marxismo, será bom advertir que a historicização de que falo não tem nada a ver com uma explicação redutora, pela qual religar as produções espirituais à sua base material seria como volatizá-las numa mera aparência acidental. Identificar o pensamento expressivo com a situação histórica não significa esvaziar este pensamento, mas considerá-lo na sua expressividade, como a própria situação enquanto conceitualizada na sua especificidade, como parte integrante da situação, que sem isso não seria aquela que é. Significa reconstituir uma unidade estrutural e uma totalidade orgânica que, enquanto garante a inseparabilidade da consciência da realidade, conserva as construções espirituais na sua irredutibilidade e insubstituibilidade, a ponto de ter-se podido dizer que, na superestrutura, não há nada que já não estivesse na base, a não ser a própria superestrutura. A essa crítica, bastante pontual e consistente, que coloca, faz tremer as bases da historicidade, imaginem os senhores que a historicidade, então, quando aponta para a construção dos elementos filosóficos, acaba criando na realidade ideologias. Ideologias que estão muito longe daquilo que nós podemos dizer em filosofia, a verdade. Elas estão a serviço de uma explicação de uma situação específica. Só que, como Parizon coloca, isso não é tão visível assim. É uma das razões pelas quais, ao se fazer isso, é aceito determinadas ideologias, ele diz que são aceitas como filosofias quando não são. Mas ele vai aprofundar muito. Ele vai colocar que o problema da razão na ideologia. Vamos acompanhá-lo. Em segundo lugar, a pragmaticidade. Então, vejam, primeiro ele colocou a historicidade como um problema. Agora ele vai se defrontar com a pragmaticidade, ok? A praxis. Ele diz: o pensamento expressivo tem necessariamente o caráter pragmático, porque a sua fundamental historicidade, trazendo logicamente consigo uma desvalorização do aspecto teórico do pensamento, provoca, em contrapartida, o exagero do seu aspecto prático, amplificando-se até uma extrema pragmaticidade, que se exprime no mais declarado instrumentalismo ou no praxismo mais radical. Vou repetir uma parte para que vocês possam considerar com mais vagar. O pensamento expressivo tem necessariamente o caráter pragmático, porque a sua fundamental historicidade, trazendo logicamente consigo uma desvalorização do aspecto teórico do pensamento, provoca, em contrapartida, o exagero do seu aspecto prático, amplificando-o até uma extrema pragmaticidade. Vejam que, ao levarmos a razão ao âmbito da ideologia, este é um dos problemas que podemos encontrar. E ele diz mais: o que é atestado pela própria história do conceito de ideologia, na qual o aspecto prático e político se faz sempre mais evidente, até aos extremos resultados encontráveis na concepção meramente técnica do pensamento. Em outras palavras, um marxismo que, reduzindo sem resíduo a filosofia à ideologia, e concebendo a ideologia somente como um meio de ação política, nega a filosofia sem realizá-la no sentido de que faz dela um mero instrumento de poder político. Vamos ver com calma essa parte que Parizeau está colocando. Bom, ele diz que o marxismo vai lá se servir da filosofia, não é? Ele está se referindo aqui, entre outras coisas, ao livro O Capital, a obra, né? O Capital. Então, ao chegar-se lá, pega-se os elementos filosóficos para levá-los, reduzi-los a uma ideologia. Não é? E aí vocês conhecem, estudaram na academia o que ele coloca quanto ao marxismo. E ele diz: e concebendo a ideologia somente por meio da ação política, ou seja, você só vai poder executar esse novo sistema de ideias via política. Ele diz: aí acabou a filosofia. Você acabou de negar a filosofia ao dizer que ela só pode se expressar dessa forma. Não pensem que é uma crítica apenas ao marxismo, ok? A mesma crítica vocês podem fazer a Adam Smith, Keynes e vários ícones do capitalismo. Não fogem a essa crítica que ele está fazendo. Ele prossegue dizendo: e o marxismo que, distinguindo entre filosofia e ideologia, proclama o fim das ideologias, por ter alcançado a unidade final de teoria e praxis, e tendo abolido a filosofia, precisamente enquanto a realizou completamente, identifica sem resíduo com a política, no sentido de ser a filosofia a própria revolução. Por fim, o marxismo metafísico, que para evitar uma realização da filosofia que a realize sem superá-la, suprimindo-a, ou supere suprimindo-a sem realizá-la, preocupa-se com realizá-la como pensamento da técnica. E ele fala de outros modos de marxismo, mas apontando sempre para a mesma acepção. Ora, no momento em que você pega filosofia, a transforma em algo chamado uma ideologia. Então, através dessa ideologia, você diz: não precisamos mais de filosofia, ou a filosofia agora é propriamente esta ideologia que criamos. Ele diz: você acabou com a possibilidade de se aproximar da verdade e também está fazendo um grande engano. Vamos lá. Entre a expressividade e historicidade do pensamento e a sua destinação pragmática, existe um nexo necessário. O próprio conceito de expressão tem, de per si, um caráter tão instrumental que até um emprego na metafísica não pode deixar. Perdão. A página mudou aqui. O próprio conceito de expressão tem, por si, um caráter tão instrumental que até em seu emprego na metafísica não pode deixar de gerar equívocos, como atesta o êxito do panteísmo. Agora vamos conversar mais de perto com a crítica contundente do Parizeau com a filosofia clínica, ok? Vamos a essa parte aqui. Olhem o que ele escreveu. A historicidade, pois, esvaziando o pensamento daquilo que o constitui como pensamento, isto é, de sua relação com a verdade, vai preparar e provocar a sua completa pragmatização. Vamos ver isso. Ora, na hora que se trata de historicidade, estudos do que aconteceu, do que houve para fundamentar-se um pressuposto ideológico, como fez Adam Smith no Capitalismo, como fez Marx no Elemento Socialista, quando se faz isso, não é? Nós, segundo o autor, nós tiramos do pensamento aquilo que o faz filosófico. Ele se torna engajado a um elemento ideológico, pragmático, prático, causa e efeito. Vai dizer: isso aconteceu por causa daquilo. E ora, como ler filosoficamente isso que nós queremos considerar como verdade se nos comportarmos assim? Também, se o nexo entre pensamento e situação vier concebido como orgânico, não há dúvidas de que a historicidade degrada o aspecto teórico do pensamento, privando-o de uma verdadeira validade especulativa e pondo-o em condição de buscar uma compensação na sua eficiência pragmática, isso é, na sua capacidade de agir sobre a própria situação. Instrumento da ação enquanto espelho da situação. Privação da verdade e pragmatização do pensamento são estreita e indissoluvelmente ligadas e procedem em proporção direta. Um pensamento esvaziado de verdade não pode encontrar outra verdade, a não ser a se subordinar-se à ação. E, inversamente, o pensamento não pode chegar à sua completa tecnicização, senão na medida em que vai progressivamente afrouxando a sua relação com a verdade. Bem, se não apenas em filosofia clínica, mas em algumas áreas que levam em conta a historicidade, na antropologia, na sociologia, nas psicologias, então essa crítica de que ao considerarmos assim a historicidade, nós estaríamos esvaziando o pensamento que se diz filosófico, isso é pertinente? Isso é apropriado? Isso cabe? Bem, um parecer é que muitas vezes sim. Em muitas ocasiões, um estudo historiográfico de uma pessoa vai, por vezes, impossibilitar uma leitura filosófica, dependendo de para onde vai esse caminho, não é? A maneira de ultrapassarmos isso, de irmos além desta limitação, que vai tornar todo esse elemento pragmático, é exatamente usando em filosofia clínica a filosofia. Ora, como pode ser isso? Vou dar exemplos para vocês. Ah, vocês estarão atendendo uma pessoa que diz a vocês que ela tem um câncer, uma metástase muito grave, e está pensando em não fazer qualquer tratamento e colocar, deixar que a vida tome seu rumo. Bom, ao ver a historicidade dessa pessoa, você pode ver instrumentalizações pragmáticas. Seu pensamento pode reduzir e se afastar da própria filosofia, virando um tecnicismo. Então você pode trabalhar sintomas, você pode trabalhar com essa pessoa problemas psicologistas que nem pertencem à nossa área, mas que às vezes são tratados, e outras coisas. Agora, se você caminhar desta base historiográfica rumo à estrutura de pensamento e de lá para o espaço aberto da existência, você retorna à filosofia. E nesse sentido, todo o pragmatismo historiográfico, como tem que viver, tem que dar medicação, a pessoa precisa disso, precisa daquilo, evapora diante de certos elementos que os senhores encontrarão na estrutura do pensamento. E que podem destituir tudo isso. A estrutura de pensamento pode muitas vezes ultrapassar os elementos historiográficos. Lembrem, há pessoas que a historicidade delas elas confundem com a própria identidade. Elas não sabem que aquilo é uma trajetória, por onde estiveram, o que fizeram, com quem, tal. Não, alguns confundem. A historicidade é a própria identidade epitelial nervosa que essas pessoas têm. Outras pessoas compreendem de forma diferente, destituem historicidade para um lado, né? A vida e a existência para outro. Historicidade não é o que a pessoa é. Eu vou desligar aqui o gravador. Mas temos mais problemas. Segundo o Luigi Paison, os problemas não terminam aqui, sabe? E ele diz que esse aspecto pragmático destrói a possibilidade de uma verdade filosófica. Você vai tomar as relações, por exemplo, tal pessoa está depressiva porque perdeu o filho na guerra. Essa maneira pragmática de construção historiográfica faz destituir a base filosófica possível. Assim pensava Paison. No entanto, eu pergunto aos senhores, será? Muitas vezes A base historiográfica não só não inviabiliza um preceito filosófico, como se abre a ele. Muitas vezes, dependendo aqui de qual é o preceito historiográfico, qual é o critério e o método historiográfico para abrirmos esses caminhos. Quando colocamos que toda a historicidade vai nos levar a isso, estamos com um certo exagero nas ocupações. Ele nos diz assim, ó: perguntar-se se as ideologias são verdadeiras ou falsas, ou dizer que não são nem verdadeiras nem falsas, só tem sentido enquanto a todas consideramos falsas, isto é, viciadas pelo erro fundamental de haverem renunciado à verdade e, portanto, de terem aceitado ser exaustivamente qualificadas pela historicidade e pela pragmaticidade, produtos da história e instrumentos da ação. Vejam para onde ele aponta, né, para o elemento de praxis. Ele prossegue escrevendo: a historicização do pensamento corresponde à tecnicização da razão, ao pensamento sem verdade, como no fundo é a ideologia e corresponde à ação sem verdade. Bom, segundo este filósofo, se a sua demanda, se a sua procura é pela verdade, não pode ser pelo caminho ideológico, seja ele qual for. Não pode ser por um caminho que vai, ao mesmo tempo, historiografar e pragmatizar, seja ele qual for. O caminho para a verdade filosófica é o caminho da especulação filosófica, na qual a pessoa estará ligada ao ser. Aí sim. Aí nós temos como ultrapassar este fenômeno. Como isso vai se dar é uma das complexidades aqui que ele tenta nos mostrar. A primeira diferença. Bom, então ele diz: duas características e duas relações completamente diversas contrapõem o pensamento revelativo, ao qual somente o da filosofia pode remontar. Vamos ver então quais são. Ele diz: a primeira diferença diz respeito à diversa função da historicidade nas duas formas do discurso. Enquanto no discurso ideológico, a historicidade exaure a própria essência do pensamento, o qual é, portanto, somente expressivo, ao invés do discurso filosófico, a situação histórica intervém na medida em que a pessoa livremente a projeta como via de acesso à verdade. Não é? Esse pensamento parte de uma solidariedade originária entre pessoa e verdade e, portanto, é ao mesmo tempo ontológico e pessoal. Tal cumplicidade originária é aquela que explica, no interior deste pensamento, a inseparabilidade do aspecto expressivo e do aspecto revelativo, e os qualifica na sua relação recíproca. Vejam, a historicidade pode também estar no pensamento que vai levar a questões não ideológicas, e sim filosóficas, mas não como uma forma instrumentalizada, ok? Ele diz que a verdade, sendo que é acessível só mediante uma insubstituível relação pessoal e formulável só mediante a via pessoal que lhe dá acesso, disso resultam duas consequências. Por favor, não percam o fio da meada. Ele diz que esse caminho filosófico, por um pensamento genuíno, especulativo, para a verdade, ele é pessoal. É a pessoa, o ser, a criatura que terá que trabalhar isso. A primeira consequência é que a expressividade do pensamento não consiste mais na simples capacidade de exprimir o próprio tempo. E a sua historicidade não consiste mais no identificar-se completamente com a situação histórica. Observem, gente, os critérios que ele usa aqui, por favor. Porque o que aqui se expressa é a pessoa, que por um lado interpreta o próprio tempo e por outro faz de si mesma o único órgão revelador da verdade. Antes de mais nada, o tempo não é expresso diretamente, mas só através da livre mediação da pessoa, a qual não se submete aos seus problemas, como se o tempo lhes impusesse já configurados, mas faz com que ele os proponha, e ela é ela mesma fazê-los nascer e configurá-los, de modo que existe um salto entre a situação e a pergunta, antes mesmo que entre a pergunta e a resposta. Ou seja, para Perraison, depende da pessoa, não é? O modo como esse prospectar em torno de uma situação, não é? Vai se colocar. Agora, é possível isso que o Perraison está nos dizendo? Eventualmente, sim. Há vários índices de ontogenias verticais próximas nas quais isso que ele está dizendo é plausível, tudo bem. Mas muitas vezes não. Muitas vezes isso que ele vai chamar de um pensamento não ideológico, filosófico, especulativo em torno de uma verdade, já será ele mesmo uma ideologia. Que a própria abertura dos ícones vão transformá-la numa ideologia. Mas Perraison não pensa assim. Ele diz que a segunda consequência é que a verdade é inobjetivável, isto é, só se oferece no interior de uma perspectiva pessoal que já a interpreta e a determina. Aqui nós retornamos àqueles aspectos tremendos ligados à introspecção que já vimos em outros autores. É possível? Quando isto é possível? Como saber se isso é possível? Se trata de um exercício no qual qualquer mensuração estará à margem, mas ainda assim, se a gente afirma desse conteúdo que ele gera um conteúdo não ideológico, não é uma forma de mensuração isso? Vejam que há muitos problemas aqui em Perraison. Ele não ignora esses problemas, ele coloca esses problemas na pauta daquilo que ele procura responder. Ele diz. Por fim, ainda que a sua mesma existência, como pensamento formulado e definido, pressupõe que, no pensamento, ela não pode resistir, residir, senão como indefinida e informulada. É claro que isso implica o fim da metafísica ôntica e objetiva e a sua substituição por uma metafísica ontológica e indireta, que é hoje o único modo de preservar o caráter universal e especulativo da filosofia e, portanto, de assegurar sobrevivência da metafísica. Então, aqui ele se desloca daquele plano ontológico no qual ele iniciou para o fator metafísico, mas lembrem, o que o Perraison está fazendo é uma filosofia especulativa. Se é possível alcançarmos isso que ele está falando, da maneira como ele está falando, é um desafio. E ainda assim, há que se perguntar por que ele vai considerar isso verdade e não verdade fatores pragmáticos? Por que uma ideologia não pode trazer em si uma verdade? Há ideologias abertas, não é? Que se desdobram como mandalas, por que não? Mas no pensamento dele, não, não tem como ser assim. Bem, mais adiante, ele fala que sobre a falsa consciência, tá? E mistificação no pensamento ideológico. Falsa consciência e mistificação no pensamento ideológico. Vamos ver. A constitutiva historicidade e pragmaticidade do pensamento expressivo e ideológico opõem-se, portanto, os conceitos de interpretação e de testemunho, que caracterizam o pensamento revelativo e filosófico. Ok? Lembrem, interpretação e de testemunho. Desejo agora aprofundar alguns pontos que, enquanto indicarão com nova evidência a diferença entre ideologia e filosofia, tenderão a mostrar o comportamento do pensamento revelativo nos confrontos com a multiplicidade das ideologias. Antes de mais nada, o problema da mistificação. A historicidade do pensamento expressivo será necessariamente conexo àquele caráter de mistificação que a história oitocentista do conceito de ideologia foi precisando até fazê-lo tornar-se tipicamente essencial. De fato, ao próprio conceito de pensamento expressivo é inerente uma distinção entre o pensamento consciente e explícito e a realidade profunda e escondida, donde uma consequente diferença entre a declaração expressa e a motivação secreta, de modo que o alcance expressivo do discurso nos confrontos da situação somente pode vir compreendida com base na descoberta dessas condições subtendidas e mascaradas. Como é conhecido, não se trata mais da simplista denúncia iluminista da impostura, como a inseparável e notória bagagem retórica das luzes que desmascararam as invenções dos padres, porque a mentira é mais profunda, subtraída ao cálculo deliberado e rebaixada ao nível da inconsistência, não limitada a singulares concepções e motivações, mas entendida a própria derivação do pensamento das duas condições, suas condições históricas. Olhe, será que isso é assim? Será que ele, ao se afastar desta forma e ao propor uma revisão nestas outras bases, está de fato se afastando? Ou está, sem querer, para razão, nos levando a um novo código ideológico no qual a historicidade é quebrada, mas os princípios do pensamento especulativo são estabelecidos? Já imaginaram isso, por exemplo, no âmbito da clínica, no âmbito da medicina, no âmbito da ciência, da história? Não é? Há lugares em que isso é possível, inclusive na filosofia clínica, muitos lugares assim possíveis. E, no entanto, em muitos ela sequer pode se aproximar. Mas não era assim que Pareson achava que pudesse ser. Falsificação do tempo no pensamento ideológico. Se as coisas estão nesses termos, poder-se-ia pensar, antes de mais nada, que o pensamento ideológico, enquanto expressivo e histórico, contém a genuína verdade do tempo, e que, para encontrá-la, basta um oportuno tratamento de desmistificação a lançar luz sobre o verdadeiro significado subentendido no discurso explícito. Contudo, apesar de toda a aparência em contrário, não é o pensamento meramente histórico e expressivo que diz a verdade sobre o tempo, porque ele é privado de caráter interpretativo e não existe interpretação, a não ser no pensamento ontológico, no vínculo originário entre pessoa e verdade. Bem, nada impede que esses mesmos preceitos sejam colocados lá no interior de uma ideologia, fazendo com que ela se abra como uma mandala para novos elementos, não é? Fazendo com que, ora, esse elemento ideológico cristalizado se abra e, ora, se encolha. Muitas vezes, aliás, na historicidade da humanidade, é assim que aconteceu, é assim que houve, não é? Vamos adiante, pessoal. Poder-se-ia também pensar que a diferença entre ideologia e filosofia não é, pois, tão grande, se tanto no pensamento expressivo quanto no pensamento relativo existe uma defasagem entre o dito e o não dito, já que em ambos a palavra envia alguma coisa de não explícito, que contém o significado real do discurso. Ele objeta isso completamente, ok? Ele diz que a diferença existe e que mesmo aqui não teria como ser tão grande quanto na realidade ela é. E ele descarta essa situação. Mais adiante, o problema do fim das lutas ideológicas não se resolve nem pelo historicismo sociológico e nem pelo materialismo histórico. Como se resolve então, pessoal? Uma das maneiras é a própria filosofia que nós trabalhamos, ok? O pensamento filosófico, de fato, é uma resposta a isso. Ele diz que um segundo e último problema que fica para ser enfrentado é o fim da luta das ideologias, que, ao ver de muitos, deveria constituir um fato positivo na nossa vida odierna. Nos dias de hoje, este conceito parece assumir essencial e, principalmente, duas formas: o do histórico sociológico e o de um materialismo histórico. O primeiro, baseado num perspectivismo, no fundo relativista, propõe uma desmistificação e particularização das ideologias que tornaria possível uma integração e síntese. O segundo, baseado na identificação da filosofia com a política, confinaria a multiplicidade das ideologias num passado alienado. Num caso e no outro, a multiplicidade das ideologias históricas seria substituída pela totalidade de sua desejada integração, ou pela unidade da filosofia finalmente real. Mas ele coloca que aqui há imensos enganos, né? Imensos enganos. Ele diz, de fato, as ideologias permanecem e continuam a galhardamente lutar umas contra as outras. A própria ideia de uma integração das perspectivas se torna mais uma ideologia, pelo menos no sentido de que se serve do próprio programa para rechaçar a ideologia, que não a adota. O próprio marxismo acaba por apresentar-se como ideologia, melhor, se refrata numa multiplicidade de ideologias que até se contrariam umas às outras. Mas essa é a função e o destino das ideologias. Elas são sistemas fechados, exclusivos, por isso essencialmente em conflito. Não toleram uma crítica especulativa, só reconhecem erros externos. Ignoram qualquer outra redução que não seja a luta. Apresentam como indiscutível o próprio princípio e não admitem a possibilidade de outros princípios, cuja existência é, para elas, não um convite à busca de uma compatibilidade, mas a causa de crítica negativa. A multiplicidade das ideologias não ensina o diálogo, a comunicação, a colaboração, mas, quando não aconselha o compromisso, a transação e a cumplicidade, admite somente a luta, a oposição, o conflito. Para os nossos propósitos, até aqui está de bom tamanho. O Luigi Parreson nos dá um parecer de que não há de fato um caminho filosófico a partir das ideologias. Na opinião deste filósofo, era assim que esses elementos funcionavam. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje na nossa aula. Filósofos e Física Clínica, Luigi Parreson, a partir aqui de Santa Catarina.